UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Nós temos aí as manifestações que vão continuar a acontecer durante essa semana, esses últimos jogos da Copa das Confederações. A manifestação aqui, particularmente em Belo Horizonte, tomou corpo, não é? Quase 100 mil pessoas no último sábado, enquanto tínhamos um jogo aqui. Teremos agora um jogo na próxima quarta-feira, um jogo com a seleção brasileira, uma semifinal enfrentando o time do Uruguai, e aí a expectativa é que o movimento aumente mais ainda. É, há toda uma tensão também em torno disso. E aí nós vamos conversar um pouco mais, já conversamos com outras pessoas da área de economia, da ciência política, e hoje vamos abrir espaço para falar a partir do ponto de vista, né, do pesquisador da sociologia e da antropologia. Nós vamos conversar ao vivo com o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Ronaldo Noronha, que está ao telefone na ponta da linha e nos atende gentilmente nesta manhã de segunda-feira. Bom, antes de tudo, professor Ronaldo Noronha, muito obrigado pela presença e um bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, vamos lá, né? Eu conversava com o senhor fora do ar e a gente tem visto parte da mídia tentando trazer comparações, comparar, não só da mídia, mas de alguns analistas também, comparando esse movimento dessas manifestações de agora com os caras pintados dos anos 90, as diretas já dos anos 80. Qual que é a opinião do senhor a respeito dessa comparação, hein, professor?
Eu acho que a comparação é apenas porque foi o último movimento que envolveu jovens em relação a certos problemas nacionais. Os modos de arregimentação, de mobilização, as demandas são todas diferentes, não é? Essa se faz usando um instrumento novo, que não havia na época, como lembra o senador Lindbergh Farias, em entrevista hoje publicada na Folha de São Paulo. Então, eu acho que são muito diferentes. As demandas são muito grandes, sim, variadas e envolvendo diferentes instâncias de governo, de gestão da vida social, da vida pública brasileira. Então, acho que ele é inteiramente original.
Uhum. Professor, foi interessante, o senhor falou sobre, né, a entrevista do senador, do deputado Lindbergh Farias, né? Ele fez parte dos caras pintados, né? E ele faz até uma crítica, dizendo que, olha, parece que, né, ele coloca assim, o PT perdeu, né, as ruas, esse movimento das ruas, e o movimento estudantil também perdeu o bonde. O senhor concorda com isso, professor?
O movimento estudantil, você quer dizer a Uni?
Exatamente, perdeu o bonde, né? Porque na época ele capitalizou, né? A Uni, de certa forma, capitalizou os caras pintados, mas perdeu, o movimento estudantil teria perdido essa oportunidade agora de se associar a essas manifestações que estão acontecendo e tal.
E parece até que eles tentaram, mas foram repudiados.
Exatamente.
Manifestações se pediu ao pessoal da Uni para baixar as bandeiras, o que eu acho um erro da minha parte, mas como eu não estava lá, não tenho nada a ver com isso.
Tá.
Eu acho que é necessário que esse pessoal que está fazendo as manifestações pare com isso, ou seja, de repudiar a participação de partidos e outras entidades, porque um dos defeitos desse movimento é não ter nenhum caráter institucional, ou seja, não ter nenhum mecanismo de conexão com a vida política brasileira. Eles se colocam fora da política, embora estejam fazendo política. É muito paradoxal.
Uhum. Professor, para a democracia, essa falta de identificação, né, com alguma causa mais específica, isso é perigoso ou não? A democracia funciona assim também? Qual a opinião do senhor, hein, professor?
Isso é muito difícil de responder. Sim. Se trata de um movimento democrático. Ele tenta reinventar a política à maneira dele, ele cobra democracia em todos os aquilo, todas as demandas são dirigidas à falta de responsabilidade dos políticos, ou seja, de responsabilização dos políticos, entre outros. Quer dizer, os políticos não estão cumprindo bem o seu papel. E de diversas maneiras, não é? E as pessoas não se sentem bem representadas. Então, o que acontece é uma crise de representação, entre outras crises, no Brasil. Então, é necessário que a democracia brasileira se reinvente, se aperfeiçoe, Restabeleça o contato que os partidos, os governos e outras instâncias de governo têm que ter com o povo, o que não está havendo. Não é? Quer dizer, a maneira principal pela qual esses governos têm respondido é através de violência policial, que, aliás, foi o que dinamizou e tornou muito mais amplo e incontrolável a manifestação em São Paulo e depois pelo Brasil afora.
Na última sexta-feira, professora, a presidenta Dilma Rousseff convocou uma cadeia pública de rádio e televisão e fez um discurso até grande, né, de 10 minutos, um pronunciamento, pedindo, de certa forma, calma, tranquilidade. Mas o que a gente viu foi que as reações continuaram. Qual que é a avaliação que o senhor faz a respeito disso, hein, professor?
A respeito do discurso dela.
Isso,
foi curta, ao contrário de longa. Ela devia ter se manifestado mais claramente. Me parece que ela estava mais preocupada em passar uma resposta sem perigo para ela, do ponto de vista da própria reeleição. E as propostas que ela fez foram vagas, a não ser uma ou duas. E a análise que ela faz de situação é praticamente inexistente. Vamos ver o que o governo faz doravante. Não vi nenhuma autoridade dos legislativos se manifestar, não disseram nada, a não ser um aceno a respeito do voto da PEC 37.
Isso.
E o legislativo se mantém à parte, sem dizer absolutamente, o legislativo não, o judiciário se mantém à parte e não diz absolutamente nada. Então as respostas do governo têm sido a polícia na rua, nada mais. De repente aparece alguma proposta, vamos botar não sei quantos milhões em transporte ou educação, mas isso é extremamente vago. Então, eu creio que o movimento, os líderes dele e os demais não se sentem atendidos. Então é necessário haver da parte de governos brasileiros em todos os níveis responsabilização.
Okay.
Ou seja, accountability, essa palavra que não existe em português, não é? Que é prestar contas
daquilo
que se faz, daquilo que é feito, e dizer para as pessoas, o seu dinheiro está sendo bem empregado, o que nós todos sabemos que não é verdade, não é? Não está sendo bem empregado.
Uhum.
As pessoas continuam sentindo carências em tantos níveis que é impossível arrolá-los todos aqui agora. Mas especialmente segurança, transporte, saúde, educação, não é? Então é isso.
Ok. São 10 horas e 47 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Nós estamos entrevistando ao vivo o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia aqui da UFMG, professor Ronaldo Noronha. Professor, nós conversamos fora do ar e o senhor também se manifestou preocupado que os agentes da FIFA, né, o comitê organizador local, também deveria se manifestar nesse momento, inclusive para dar satisfação para essa manifestação. É isso, professor?
Eu acho que nenhum deles, nem o comitê organizador local, que depende da CBF, nem a FIFA, tem a menor noção do que está acontecendo e da culpa que eles têm em relação a algumas coisas que são demandadas pelas pessoas que protestam. Eles parece que não compreendem que o mal que eles fizeram foi imenso, e continuam a pensar que nós devíamos continuar apenas bater palmas, apenas usufruir do espetáculo, e não percebem que as pessoas rejeitam o modo como essa Copa foi feita, das confederações e a Copa do Mundo ano que vem, não é? Eles não percebem que isso foi enfiado goela abaixo do povo brasileiro e que tudo isso tem sido objeto de tantas críticas que é impossível a gente resumir aqui agora.
Sim.
De modo que eles não sabem o que está acontecendo e só esperam que o movimento acabe para que eles possam novamente dormir em paz.
Professor, inclusive, algumas pessoas indicam que a Copa correria o risco de não termos uma Copa do Mundo aqui no Brasil. O senhor acha que essa é uma medida muito radical ou seria uma medida interessante nesse momento, professor?
Não, a Copa provavelmente vai acontecer. É uma porção de compromissos assinados pelo governo brasileiro, do governo brasileiro com a FIFA, que seria uma coisa assim, muito complicada de reverter agora. Não vejo como isso possa acontecer. Mas não se sabe. Não é? Não se sabe o que vai acontecer daqui para frente no Brasil e se no futuro isso vai ter repercussões tais, tantas, que inviabilizem a realização da Copa no Brasil.
Ok. Professor, um último detalhe. No último sábado, nós tivemos uma pesquisa realizada com 500 manifestantes, né, pelo Instituto Inovare Pesquisa de Mercado e Opinião, e que apareceu a questão do voto e perguntaram assim, intenções de votos desses manifestantes, a maioria jovens, né, com um curso superior, e o voto mais ou menos saiu o seguinte, professor: ninguém, branco ou nulo, 30%, e o primeiro nome que aparece é o nome do ministro Joaquim Barbosa, com 26%. Em segundo lugar, Marina Silva, 18%. Em terceiro, Dilma Rousseff, com 14%. E com 6%, o senador Aécio Neves. O que lhe parece isso, hein, professor?
Isso parece que, em primeiro lugar, aparecem duas pessoas com uma vinculação partidária não convencional. Aliás, o ministro Joaquim Barbosa não tem nenhuma vinculação política ou com partidos, enquanto a senadora Marina Silva está fora do jogo. Ela tenta criar um partido que não é um partido, é uma rede, e os demais são políticos tradicionais, os representantes dos dois mais importantes partidos políticos do Brasil, que são PT e PSDB. Então, esses somam-se quantos por cento de votos para Joaquim Barbosa e Marina Silva?
Veja bem,
26%. Mais de metade.
Isso, mais da metade. 26% para Joaquim Barbosa, 18% para Marina Silva. Isso.
44%.
Isso, né? Exatamente. E 30% de branco, nulo ou não votaria em ninguém.
Agora, naturalmente, o eleitorado é muito mais amplo do que os manifestantes, não é? Então, se trata de pessoas que têm uma relação mais profunda ou mais interessada com a política, né, esses manifestantes. Mas é bastante lógico. Na verdade, o índice de abstenção e de desinteresse eleitoral dos brasileiros já acontece em outras eleições, né? A quantidade de votos brancos e nulos é muito grande. E me parece que isso significa que o povo brasileiro, inclusive os manifestantes, rejeitam essas formas convencionais, tradicionais de participação política, que não tem nenhuma confiança nem em partidos nem em governos.
Ok. Bom, professor, nós temos aí um jogo agora que vai acontecer na próxima quarta-feira. O Brasil joga aqui em Belo Horizonte. E existe um clima de muita tensão, né, envolvendo a questão dos manifestantes dizendo que irão às ruas e a polícia dizendo que vai reagir. Como é que o senhor sente esse momento, professor? É um momento em que a violência vai estar nas ruas ou não? As pessoas... vai ser possível um acordo? O que o senhor pensa disso, hein, professor?
Eu penso que o pau vai quebrar.
Né, professor? Não tem jeito, muito a reação
bem,
vai ser... Uma
vez a polícia militar disse que agora é tolerância zero.
Uhum.
E os manifestantes estão revoltados com a violência policial do último sábado. Nós sabemos, e isso é corrente, na minha opinião, o conhecimento das pessoas é corrente, que há manifestantes dispostos a partir para a violência, infiltrados entre os manifestantes que rejeitam esses grupos que estão tentando tumultuar, partir para a violência e justificar uma repressão ainda mais violenta. Isso vai acontecer novamente na quarta-feira, provavelmente, na minha opinião. E nós sabemos o que isso pode implicar, inclusive para o FMG, não é? Que fica ali na beiradinha do Mineirão, e também porque, veja bem, nós todos sabemos que o reitor foi obrigado a aceitar a presença de forças militares no campus da UFMG para evitar depredação, saques, violência dentro do campus também. que, aliás, a meu ver, foi uma decisão acertada. Infelizmente, não é bom, não é, enfim, interessante que isso tenha acontecido, mas creio que o reitor Célio Campolino não tenha tido outra alternativa a não ser aceitar isso. Mas a UFMG está bem envolvida nisso tudo, não é? Uma grande parte desses manifestantes são professores, são estudantes, são funcionários da UFMG. E, bom, a situação é complicada e eu acho que na quarta-feira vai piorar.
Ok. Professor Ronaldo Noronha, muito obrigado pela participação conosco aqui em nome do nosso ouvinte e um bom dia para o senhor dentro da medida do possível, né, professor?
Tá bom? Bom dia.
Tá, joia. Bom dia. Obrigado, professor. Esse foi o professor Ronaldo Noronha conversando conosco, ele que é professor do Departamento de Sociologia e Antropologia aqui da UFMG, e o professor foi muito claro, né? No final aqui, ele colocou bem claro a sua opinião de que quarta-feira é um dia em que o pau vai quebrar, né? Então, muita calma nesse momento, mas é importante que também a gente saiba disso.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.